Módulo 08 – O dinheiro que volta para o seu bolso. Artigo 101 a 114 da Lei Complementar 840 de 2011. Tempo estimado de áudio, 24 minutos. Antes de começar. Oi. Este módulo fecha uma trilogia. Nos dois anteriores a gente viu o dinheiro que a lei te dá pelo trabalho, os adicionais que nascem da natureza do que você faz, e depois as vantagens pessoais, aquelas que grudam na sua história funcional. Agora vem a terceira. Família, e ela funciona por outra lógica inteira. Aqui o dinheiro não paga o seu esforço. Ele devolve o que saiu do seu bolso. Parece um detalhe pequeno. Não é? É a diferença entre o seu salário aumentar e o seu prejuízo ser zerado. E quase tudo que a banca cobra neste módulo nasce de gente que não fixou essa diferença logo no começo. Uma coisa a mais, para você já se preparar, este é um módulo de números, percentuais, prazos, quantidades, listas fechadas. 72 horas. 6%. 8 hipóteses. 5 situações. 1 terço. Eu vou repetir cada um desses números mais de uma vez ao longo da conversa, de propósito, porque é exatamente neles que a prova mexe. Respira e vem comigo. Parte 1 – O que é indenização, afinal? A pergunta que separa tudo. Indenizar é pagar por quê? Não é pelo trabalho. Trabalho é remuneração, é vencimento, é subsídio isso. Já ficou para trás nos módulos anteriores. Indenização é outra coisa, é devolver ao servidor um dinheiro que asterisco asterisco saiu do bolso dele por causa do serviço asterisco asterisco. Reposição de gasto? Não é salário. Guarda essa oposição, porque ela vai voltar em todos os blocos daqui para a frente e é a pergunta que resolve metade das questões deste módulo. Analogia, você adiantou o dinheiro da pizza da turma inteira e depois cada um foi te devolvendo a parte dele. No fim do dia, ninguém na mesa acha que você lucrou com a pizza. Voltou o que tinha saído. Moral da história, indenização repõe gasto, remuneração paga trabalho. A banca vive de confundir as duas. As 8 hipóteses e a lista é fechada. A lei não deixa isso em aberto. Ela lista as hipóteses de indenização, e são 8. Diária e passagem. Transporte. Alimentação. Creche ou escola. Fardamento. Conversão de férias em dinheiro. Abono de permanência. E os créditos de desligamento, aquele acerto final de quem sai por demissão, exoneração ou aposentadoria, incluindo férias, adicional de férias e a conversão da licença-prêmio em dinheiro. 8. Se aparecer uma nona hipótese numa alternativa, ela foi inventada pela banca. Agora repara numa divisão importante. A lei diz quais são as hipóteses. Mas ela não diz quanto cada uma vale. Valor e condições de concessão vêm de lei ou de regulamento específico, cada um com o seu. Analogia, o cardápio tem 8 pratos e a casa não aceita pedido fora dele. Só que o preço não está no cardápio, está numa tabelinha à parte, presa na parede, que muda quando o dono decide mudar. Moral da história, a lista é fechada, o preço é de fora. As três portas que a indenização nunca atravessa. Agora vem o ponto mais cobrável desta primeira parte, e talvez do módulo inteiro. Presta atenção redobrada aqui. A indenização tem três proibições absolutas. Primeira, ela não se incorpora à remuneração nem ao subsídio. Ou seja, não gruda, não vira parte permanente do que você ganha. Segunda, ela não entra na base de cálculo do imposto de renda nem da contribuição previdenciária, salvo se a legislação federal mandar o contrário. Terceira, ela não serve de base de cálculo para nenhuma outra vantagem pecuniária. Nenhuma. Se alguma vantagem nova for criada com percentual sobre tudo o que o servidor recebe habitualmente, a indenização fica de fora do cálculo. Indenização é dinheiro que passa pelo contracheque sem grudar em nada. Moral da história, indenização é hóspede, não morador. Entra no contracheque, dorme uma noite e vai embora sem deixar nada colado. Analogia, o primo que passa o fim de semana na sua casa não muda o endereço na conta de luz, não entra no imposto do imóvel e não vira condômino. Dormiu, agradeceu e foi embora. Exemplo, o Anselmo recebe indenização de transporte porque usa o carro dele nas visitas de fiscalização. Anos depois, o Distrito Federal cria uma gratificação de desempenho nova, calculada em cima de um percentual sobre todas as vantagens habituais do servidor. A indenização do Anselmo fica fora dessa conta? Não por esquecimento de ninguém, por definição legal, indenização nunca compõe base de cálculo de outra vantagem. Atenção na prova, a banca tenta emprestar as indenizações características de remuneração. Ela diz que se incorporam ao vencimento, ou que entram na base do imposto de renda, ou que servem de cálculo para outra vantagem. As três afirmações são expressamente proibidas pelo artigo 103. O mnemônico das três portas. Não gruda no salário, não sobe o imposto, não empresta base para ninguém. Três negativas, uma para cada porta fechada. Vamos por partes. Não gruda no salário, a indenização não se incorpora à remuneração nem ao subsídio. Não sobe o imposto, ela não entra na base de cálculo do imposto de renda nem da contribuição previdenciária. Não empresta base para ninguém, ela não serve de base de cálculo para nenhuma outra vantagem pecuniária. Diz a frase inteira em voz alta, de uma vez, no ritmo de quem está reclamando. Não gruda no salário, não sobe o imposto, não empresta base para ninguém. É para soar meio ranzinza mesmo. Quanto mais emburrada sair, mais fácil ela volta na hora da prova. Parte 2, diária e passagem. Por que existe a diária? O servidor sai do Distrito Federal a serviço, em caráter eventual ou transitório. Ele vai precisar comer, dormir e circular na cidade de destino. Essas despesas não são dele, são do serviço e é isso que a diária e a passagem cobrem. A contagem é por dia de afastamento. Um dia fora, uma diária. Só que existe um corte pela metade, e ele é a única exceção de valor dentro de toda a regra da diária. Se o deslocamento não exige pernoite, a diária vale 50%. Metade. Pensa naquela viagem de ida e volta no mesmo dia. Sai de manhã e volta à noite. Comeu fora, sim. Dormiu fora, não? Analogia, o hotel cobra a diária inteira de quem passa a noite no quarto. Quem só usa o banheiro do saguão, toma um café e vai embora antes do jantar. Não ocupou quarto nenhum e não paga por quarto nenhum. Moral da história, dormiu fora, diária cheia. Voltou para casa no mesmo dia, meia diária. O mnemônico da metade. Metade sem cama. Três palavras. Sem cama, metade da diária. Metade é quanto se paga, 50% do valor. Sem cama é a condição, quando o deslocamento não exige pernoite. Recita rápido, quase como quem resmunga, metade sem cama. Ela fixa a única exceção de valor que existe dentro da regra da diária, e é justamente a que é. Banca inverte. Quem viaja por profissão não recebe diária. Tem gente cujo cargo é viajar. A viagem não é um evento extraordinário na vida. Funcional daquela pessoa é o conteúdo do trabalho dela, por exigência permanente da função. Essa pessoa não recebe diária. E a lógica está no próprio conceito, diária existe para cobrir o que é eventual, o que sai do normal. Se viajar é o normal, não há nada de extraordinário a compensar. Analogia, o motorista de ônibus interestadual não pede ajuda de custo. Toda vez que pega a estrada é o escritório dele. Moral da história, viajar é o seu trabalho. Então a viagem não é extraordinária, e diária não cabe. O número que a banca persegue, 72 horas. Agora o ponto que mais cai deste bloco. Você recebeu a diária, recebeu a passagem e o afastamento não aconteceu. Tanto faz o motivo. Cancelaram o evento, adoeceu, mudou a ordem de serviço. O dinheiro volta em 72 horas, contadas da data em que a viagem deveria ter começado. E se você viajou, mas voltou antes do previsto? Devolve só o excedente, aquilo que sobrou dos dias que não foram usados. Mesmo prazo, 72 horas. 72 horas. Repete o número, porque é ele que a banca troca. Analogia, você pediu para o vizinho comprar 4 ingressos e a sessão foi cancelada. Ninguém guarda o troco para a próxima. Devolve na mesma semana, e devolve exatamente o que não foi usado. Moral da história, viagem que não rolou, dinheiro tem 72 horas para voltar ao cofre. Exemplo, a Rosângela recebeu diária para um seminário de 3 dias em outra cidade. O evento foi encerrado antes da hora e ela voltou no segundo dia. Ela devolve, em até 72 horas, a diária do dia que não usou só ela, não o pacote inteiro. Agora muda o cenário, se o seminário tivesse sido cancelado na véspera e a Rosângela nem tivesse viajado, aí ela devolveria as diárias integralmente, no mesmo prazo de 72 horas. Atenção na prova, são três pegadinhas neste bloco. A primeira diz que a diária é integral mesmo sem pernoite. A segunda troca o prazo de devolução por outro número 24 horas, 48 horas, 5 dias úteis. Qualquer número que não seja 72 horas está errado. A terceira trata quem viaja por exigência permanente da função como se tivesse direito à diária, quando a lei nega esse direito exatamente para essa pessoa. Parte 3 Indenização de transporte, que não é auxílio transporte. Um benefício estreito. Você usou o seu próprio veículo para cumprir serviço externo, porque as atribuições do seu cargo mandam que você se desloque assim. Nesse caso cabe indenização de transporte, na forma do regulamento. Repara no tamanho da porta. É estreita. Não basta ter carro. Não basta trabalhar fora do prédio de vez em quando. A necessidade de se deslocar por meio próprio precisa estar asterisco dentro das atribuições do cargo asterisco. É o cargo que exige, não a conveniência do dia. Moral da história, ter carro não basta. O deslocamento tem que estar escrito nas atribuições do cargo. Analogia, todo mundo na obra tem uma furadeira em casa. Mas só recebe pelo desgaste da ferramenta quem foi contratado justamente para furar parede. O nome parecido que derruba muita gente. Existe um outro benefício com nome quase igual, e ele vem logo em seguida. O auxílio transporte cobre coisa completamente diferente. Indenização de transporte é o carro próprio rodando a serviço. Auxílio transporte é o ônibus que te leva de casa para o trabalho. Um é o serviço. O outro é o caminho até ele. Analogia, o entregador de pizza gasta gasolina de duas maneiras diferentes. Uma para sair de casa e chegar à pizzaria. Outra para levar a pizza até o cliente. Os dois gastos se parecem, mas têm donos diferentes. Moral da história, um cobre o serviço, o outro cobre o trajeto até o serviço. Nome parecido, bolso diferente. Exemplo, o Osvaldo é fiscal e tem, entre as atribuições do cargo, a inspeção de estabelecimentos espalhados pela cidade inteira. Ele usa o carro próprio para chegar a cada um deles. O Osvaldo recebe indenização de transporte pelo desgaste do veículo nesses deslocamentos de serviço. Isso é uma coisa. A ida da casa dele até a repartição de manhã é outra coisa, coberta por outro benefício. Atenção na prova, a confusão clássica é misturar os dois. Indenização de transporte é veículo próprio, serviço externo, restrita a quem tem essa atribuição no cargo. Auxílio transporte é transporte coletivo, trajeto, residência-trabalho, aplicação bem mais ampla. São benefícios distintos, com fundamentos e beneficiários diferentes. Existe uma segunda armadilha, a lei manda calcular a indenização de transporte na forma do regulamento, e a banca tenta fixar um percentual exato direto no texto da lei. Não existe esse percentual no artigo 106. Quem define como se calcula e como se paga é o Regulamento. Parte 4 – Auxílio Transporte, a conta. A palavra que decide tudo é parcialmente. O auxílio transporte custeia parcialmente o transporte coletivo, inclusive o interestadual usado pelo servidor na ida e na volta entre a casa e o trabalho. Pode ser pago em dinheiro ou em vale-transporte. Parcialmente. Nunca integralmente. E ele também não serve de base de cálculo para outra vantagem coerente com tudo que a gente viu na primeira parte, já que ele é indenização. Moral da história, a palavra é parcialmente. Auxílio transporte nunca cobre a passagem inteira. Analogia, é a vaquinha do presente de casamento. O grupo ajuda com uma parte boa, mas os noivos também põem a mão no bolso. Ninguém sai da loja com o presente de graça. Como se chega ao valor? A conta é o coração deste bloco, então vamos devagar. Parte da despesa real que você tem com transporte coletivo no mês. Desse valor. Subtrai 6% do vencimento básico do seu cargo efetivo. O que sobrar é o auxílio. E se você não tiver cargo efetivo? Aí os 6% incidem sobre a retribuição do cargo em comissão. Desenha a conta assim. Leia esse desenho em voz alta comigo, porque é assim que ele entra. Em cima. Tudo o que você gastou de verdade com ônibus no mês. Embaixo, uma fatia de 6% tirada do seu vencimento básico. O auxílio é o que sobra dessa subtração. Se nada sobrar, nada se recebe. Analogia, é o seguro do carro com franquia. A seguradora só paga o que passa da franquia. Arranhão barato você conserta do próprio bolso, e nem chega a abrir o processo. Moral da história, despesa real menos 6% do vencimento básico. Sobrou zero, não recebe nada. As quatro situações que derrubam o benefício. 4. Vou dar uma por uma. Primeira, quando o órgão já fornece transporte próprio ou terceirizado. Se tem van da repartição te buscando, não tem auxílio. Segunda, durante férias, licenças ou afastamentos. Mas com três ressalvas. Importantes: a sessão com ônus para o órgão cedente, o treinamento regularmente instituído e o serviço obrigatório, como o júri, preservam o benefício. Terceira, quando a despesa mensal com transporte coletivo é igual ou menor que aquele 6% do artigo 108. Faz sentido, nesse caso não sobraria diferença nenhuma a pagar. Quarta, quando o servidor já recebe outro benefício de natureza igual ou semelhante. Aqui vem duas ressalvas que a banca adora inverter: a acumulação lícita de cargos e o exercício em mais de uma unidade administrativa não derrubam o auxílio. Pelo contrário, preservam o direito em cada cargo. Analogia, o refeitório da empresa não entrega marmita para quem está de férias, nem para quem já almoça na cantina do prédio, nem para quem mora a duas quadras e come em casa. Mas quem trabalha honestamente em duas empresas almoça nas duas. Moral da história, quem já é levado pelo órgão, quem está fora, quem gasta menos que os 6% e quem já recebe coisa igual ficam sem acumular cargo legalmente, não? Aí o direito se preserva. Exemplo, o Herculano gasta R$300 por mês com ônibus para ir e voltar do trabalho. O vencimento básico dele é de R$4.000, e 6% disso dá R$240. A conta então é 300 menos 240. O Herculano recebe R$60 de auxílio transporte. Não os 300 que ele gastou de verdade, a diferença entre a despesa real e o desconto legal. Atenção na prova, o truque mais comum é apresentar o cálculo como se o auxílio fosse igual à despesa total com transporte, simplesmente omitindo a subtração dos 6%. Outro truque afirma que o auxílio continua sendo pago durante qualquer licença, ignorando que a regra geral é a suspensão, com exceções pontuais e taxativas. E tem o terceiro, o mais fino de todos, a banca inverte o requisito da acumulação lícita de cargos, tratando-a como motivo de corte do auxílio. É o oposto. A acumulação lícita é justamente uma das situações que preservam o direito ao benefício em cada cargo acumulado. Parte 5 Auxílio Transporte, quando o dinheiro cai. Antes do uso, nunca depois. Quando o auxílio transporte é pago no mês anterior ao da utilização do transporte coletivo. Adiantamento. Nunca reembolso. E a razão é bem prática, não adianta nada ressarcir em maio quem não teve dinheiro para pagar a passagem em abril. O benefício existe para você conseguir chegar ao trabalho, então ele precisa chegar antes. Moral da história, a passagem se compra antes de embarcar. Por isso o auxílio vem no mês anterior, e não no seguinte. Analogia, ninguém entra no metrô prometendo pagar na saída. O crédito tem que estar no cartão antes de a catraca girar. As três situações que empurram o pagamento. Três, e só três, permitem pagar até o mês seguinte. Primeira investidura ou retorno de licença. Quem acabou de chegar, ou quem acabou de voltar. Segunda, mudança de tarifa, de endereço, de local de trabalho, de trajeto ou de meio de transporte, qualquer uma dessas mudanças que gere necessidade de complementação no valor. Terceira, a virada de exercício financeiro. Fora dessas três, vale a regra do mês anterior. Sempre. Analogia, a mensalidade da escola vence sempre no dia 5. Quem se matriculou no meio do mês, ou quem mudou de turma, paga com um atraso. Combinado. O resto da turma paga no dia 5. Moral da história, quem chegou agora, quem mudou alguma coisa do trajeto. E a virada do ano financeiro. Só essas três empurram o pagamento. A declaração e a fiscalização que não some. Para receber o auxílio, o servidor assina uma declaração dizendo que tem mesmo aquela despesa com transporte coletivo. E fica obrigado a manter os dados cadastrais atualizados. A administração presume que essa declaração é verdadeira. Presumo. Agora presta atenção na palavra, porque a banca mora nela, presumir. Não é abrir mão de conferir. A fiscalização continua de pé, e quem declara falsamente responde nas três esferas administrativa, civil e penal. Analogia, o caixa rápido do mercado confia que você tem só 10 itens no carrinho. Confia mesmo, ninguém te revista na entrada. Mas tem uma funcionária olhando a fila, e ela conta. Moral da história, acreditar na declaração não é o mesmo que deixar de conferir. Quem mente responde nas três esferas. Exemplo, a Dalva tomou posse no dia 10 de março. O auxílio transporte de março, pela regra normal, teria sido pago em fevereiro mês anterior. Só que, em fevereiro a Dalva ainda nem era servidora. Como se trata de primeira investidura, o pagamento pode ser feito excepcionalmente em abril, mês seguinte, regularizando a situação cadastral dela. Atenção na prova, a pegadinha principal inverte a regra geral e afirma que o pagamento padrão é no mês seguinte ao uso, quando é no mês anterior. Uma variação disso trata as três exceções como se fossem regra geral aplicável a qualquer servidor, em qualquer mês. E existe a armadilha da presunção de veracidade, a banca insinua que a declaração dispensa qualquer fiscalização futura. Não dispensa. A lei presume verdade em favor do trâmite, sem afastar a responsabilização de quem declarar falso. Parte 6 – Auxílio Alimentação. Como funciona? O auxílio alimentação é mensal, tem valor fixado em lei, é pago em dinheiro e não exige contrapartida nenhuma do servidor. Você não precisa comprovar que almoçou. Mas dois condicionantes o cercam. O primeiro, ele não se acumula com outro benefício da mesma espécie nem mesmo quando esse outro benefício vem em espécie, na forma de refeição pronta. Ou recebe o dinheiro, ou come no refeitório. Não os dois. O segundo, ele depende de requerimento do próprio servidor, no qual a pessoa declara que não recebe o mesmo benefício em outro órgão. Nada aqui cai automático. Sobre o valor, um detalhe de calendário, ele é atualizado uma vez por ano, pelo mesmo índice que corrige os demais valores em moeda corrente da legislação distrital. Analogia, no casamento você escolhe entre o prato servido e o buffet? Não? Dá para encher o prato nos dois. E se você não confirmar a presença, não sai marmita nenhuma para o seu nome. Moral da história, um almoço só. Quem já recebe a refeição pronta não recebe o dinheiro e nada disso cai do céu, tem que pedir. Há cinco situações em que o auxílio deixa de ser devido. O peso deste bloco está aqui. São cinco. 1. Licença ou afastamento sem remuneração. 2. Licença por doença em pessoa da família. 3. Afastamento para estudo ou missão no exterior. 4. Suspensão por pena disciplinar. 5. Falta injustificada não compensada. Repara no que une essas cinco. Em todas elas o servidor não está na repartição. Naquele dia, por um motivo que a lei decidiu não custear. E repara no contraste que a banca explora, doença do próprio servidor. Mantém o auxílio, porque a licença é remunerada. Doença de familiar. Suspende. É uma distinção que parece dura e é exatamente por isso que ela cai. Moral da história, doença sua mantém o almoço. Doença do seu parente. Não? A licença remunerada preserva o benefício, a não remunerada interrompe. Analogia, o restaurante por assinatura só guarda o seu prato nos dias em que você aparece. Viagem, castigo, curso longe daqui, a cozinha não separa. Marmita para cadeira vazia. Exemplo, o Valdemir entrou em licença para tratar de interesses particulares, sem remuneração, por 6 meses. Durante esse período ele não recebe auxílio alimentação, porque licença não remunerada está no rol das 5 exceções. Agora inverte o cenário, se o Valdemir estivesse de licença médica remunerada, por doença própria, o auxílio continuaria sendo pago normalmente. Todos os meses. Atenção na prova, a troca clássica é substituir licença por doença própria, que mantém o auxílio por licença por doença em pessoa da família, que suspende. As duas licenças têm nome parecido e efeito oposto. A outra troca é apresentar falta injustificada compensada como hipótese de suspensão. Só a falta não compensada suspende o benefício. Parte 7. Abono pecuniário de férias. Vender 1/3 das férias. O abono pecuniário é isto, converter 1/3 das suas férias em dinheiro. Em vez de descansar aqueles dias, você trabalha e recebe por eles. Só que o servidor não decide isso sozinho. A conversão depende de autorização do governador, do presidente da Câmara Legislativa ou do presidente do Tribunal de Contas, conforme o poder a que a pessoa esteja vinculada. Ou seja, é a autoridade máxima do seu poder que assina embaixo. Pedido não é direito. Você pede, e pode não ser autorizado. Analogia, trocar de turno com um colega parece um acerto entre vocês. 2. Feito no corredor. Só que o chefe ainda precisa assinar embaixo e ele pode simplesmente não assinar. Moral da história, vender 1/3 das férias é pedido, não direito. É. Quem autoriza é a autoridade máxima do poder a que o servidor pertence. O terço que pinga em cima, e o teto que segura. Aqui tem um detalhe que engorda a conta e que a banca finge esquecer. Sobre o valor do abono ainda incide o adicional de férias aquele mesmo terço constitucional que a gente viu no módulo anterior. Então quem vende 1/3 das férias recebe o valor daqueles dias mais o adicional calculado em cima deles. Existe um limite, porém, a base de cálculo do abono não pode ultrapassar o teto de remuneração ou de subsídio. Moral da história, o terço de férias também pinga sobre o abono. Mas a base de cálculo para no teto. Analogia, a promoção do mercado dá desconto até no produto que já estava em oferta, uma coisa em cima da outra. E mesmo assim a maquininha não deixa o total passar do limite do seu cartão. Exemplo, o Ademar converteu 1/3 das férias dele em abono pecuniário. Com autorização do presidente do Tribunal de Contas, órgão ao qual está vinculado. Sobre o valor do abono incidiu o adicional de férias, o que elevou o total recebido. se essa soma ultrapassasse o teto remuneratório, a base de cálculo seria limitada a ele. Atenção na prova, duas armadilhas. A primeira calcula o abono pecuniário, sem incluir a incidência do adicional de férias, entregando um valor menor do que o devido. A segunda trata a conversão como direito automático do servidor, dispensando a autorização da autoridade competente. Não é automática, depende de assinatura. Parte 8. Abono de permanência. Quem pode sair e escolhe ficar? Imagina o servidor que já preencheu todos os requisitos da aposentadoria voluntária. Tempo de contribuição, idade, tudo. Ele pode parar hoje se quiser e escolhe continuar trabalhando. Para essa pessoa existe o abono de permanência, um valor equivalente à própria contribuição previdenciária dela, na forma e nas condições fixadas pela Constituição Federal. Agora grava o filtro, porque é aqui que a banca ataca, o abono é de quem pode se aposentar e escolhe não se aposentar. Quem já se aposentou está fora. Aposentado não recebe abono de permanência, porque não permaneceu. Moral da história, o abono é de quem pode se aposentar e não se aposenta. Quem já se aposentou não recebe coisa nenhuma. Analogia, o bônus de fidelidade é para o cliente que renovou o contrato, podendo cancelar. Quem cancelou saiu da lista de fidelidade no mesmo dia. O efeito prático é curioso. Olha só o que acontece no contra-cheque. O desconto previdenciário continua saindo, direitinho, todo mês. Mas o mesmo valor volta para o servidor sob outro nome. Na conta final, é como se ele tivesse parado de contribuir, só que ele não parou, ele continua contribuindo e sendo ressarcido. É um incentivo para adiar a saída. Nada mais que isso. E repara onde o sistema remuneratório inteiro vem parar, o abono de permanência. Só existe porque a contribuição previdenciária normalmente sai do contra-cheque. Aqui, e só aqui, ela volta. Analogia, é o cupom que cobre exatamente o valor do frete. Você paga o frete, o cupom devolve o frete. Ele não vira desconto no produto, não sobra nada. Moral da história, o abono devolve exatamente a contribuição, nenhum centavo a mais. Exemplo, o Belchior completou todos os requisitos de tempo de contribuição e de idade para a aposentadoria voluntária, mas preferiu continuar trabalhando por mais 3 anos. Durante esse período ele recebeu o abono de permanência em valor equivalente ao que seria descontado da contribuição previdenciária dele. Na prática, o desconto deixou de pesar, porque o mesmo valor voltou para ele sob esse novo nome. Atenção na prova, a banca troca a base de cálculo do abono, dizendo que equivale a um percentual da remuneração total. Não equivale. Equivale exatamente ao valor da contribuição previdenciária que o servidor deixaria de recolher. A outra troca nega o direito ao abono, alegando que ele só se aplica a quem já é aposentado. É o contrário exato, é o benefício de quem pode se aposentar e escolhe não se aposentar. Fechando o módulo, vamos recapitular em voz alta. 1. Indenização repõe gasto, Remuneração paga trabalho. Essa é a fronteira que organiza o módulo inteiro. 2. 8 hipóteses, lista fechada. O valor de cada uma vem de lei ou regulamento próprio. 3. 3 portas fechadas não gruda no salário, não sobe o imposto, não empresta base para ninguém. 4. Diária cheia com pernoite, metade sem pernoite. Quem viaja por exigência permanente da função não recebe diária. 5. 72 horas para devolver diária ou passagem não utilizada, contadas do dia em que a viagem deveria ter começado. 6. Indenização de transporte é carro próprio a serviço, e só para quem tem essa atribuição no cargo. Auxílio transporte é o coletivo de casa para o trabalho. 7. Auxílio transporte é despesa real menos 6% do vencimento básico. Só se recebe o que sobrar. 8. O auxílio transporte se paga no mês anterior ao uso. 3 situações permitem empurrar para o mês seguinte, e só 3. 9. Auxílio alimentação é mensal, não acumula com refeição pronta e depende de requerimento. 5 situações derrubam o benefício. 10. O abono pecuniário vem de 1/3 das férias, com autorização da autoridade máxima do poder, e sofre a incidência do adicional de férias até o limite do teto. 11. O abono de permanência é de quem pode se aposentar e fica. Vale exatamente a contribuição previdenciária. Uma última coisa antes de você fechar o material. Se você guardar só uma frase deste módulo, guarda esta: indenização não é salário. Quase toda pegadinha que você viu aqui é uma tentativa de te fazer esquecer disso por 3 segundos, que é o tempo exato que a banca precisa. Até o próximo módulo. Cartão de revisão rápida. Para reler 5 minutos antes da prova. Ponto. Regra. Artigo. Conceito de indenização. Repõe gasto do servidor, não paga trabalho. Arte 101. Rol de hipóteses. 8 hipóteses, lista fechada, valor por lei ou regulamento. Arte 102. 3 vedações. Não se incorpora, não entra na base de imposto, não é base de outra vantagem. Arte 103. Diária sem pernoite. Vale 50%. Arte 104. Primeiro. Viagem permanente. Quem viaja por exigência da função não recebe diária. Arte 104. Devolução. 72 horas da data em que a viagem deveria começar. Arte 105. Indenização de transporte. Veículo próprio em serviço externo, na forma do regulamento. Arte 106. Auxílio transporte. Custeio parcial do coletivo, residência-trabalho. Arte 107. Cálculo do auxílio. Despesa real menos 6% do vencimento básico. Arte 108. Momento do pagamento. Mês anterior ao uso, 3 exceções permitem o mês seguinte. Arte 109. Declaração. Presunção de veracidade, sem afastar fiscalização e responsabilização. Arte 110, segundo. Auxílio alimentação. mensal, em dinheiro, não cumulável, mediante requerimento. Art. 111. Suspensão do auxílio alimentação. 5 situações, entre elas doença em pessoa da família. Art. 112. Abono pecuniário. 1/3 das férias, com autorização e adicional de férias, até o teto. Art. 113. Abono de permanência. Valor da contribuição previdenciária, para quem pode aposentar e fica. Art. 114. Mnemônico do módulo, não gruda no salário, não sobe o imposto, não empresta base para ninguém.